Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 5 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre uma confusão multibilionária que aconteceu lá na Bolsa de Valores americana. No finalzinho do dia ali, de segunda para terça-feira, aconteceu um bug no sistema que repassa os dados da Nasdaq para os sites financeiros e com isso eles passaram a listar os valores das ações de quase 20 empresas a US$123,47. Por causa disso, as ações do Google, por exemplo, estavam mostrando uma desvalorização de mais de 80%, enquanto a Zynga aparecia com uma valorização de coisa de 3.200%. Depois de um susto inicial, seguido ali de uma meia hora de confusão, os valores das ações voltaram ao normal e, comentando o problema, a Nasdaq falou que isso aconteceu por conta de um teste no sistema que acabou indo pro ar por engano. E agora eu vou falar sobre o governo dos Estados Unidos, que segundo a Reuters entrou com um pedido formal de intervenção naquele caso envolvendo os impostos da Apple e a Irlanda. Pra quem não se lembra, a Apple foi condenada pela União Europeia a pagar 13 bilhões de euros pra Irlanda depois que o grupo entendeu que um desconto fiscal que a Irlanda vinha concedendo pra Apple há mais de 20 anos era uma coisa ilegal. Essa foi uma briga que aconteceu no ano passado e curiosamente tanto a Apple quanto a própria Irlanda entraram com recurso pedindo a revisão dessa decisão e uma audiência sobre esse caso foi marcada para o final do ano que vem. Eis que agora pintou a informação que diz que o governo americano pediu para intervir no caso, mas ninguém sabe ainda qual que é a posição do governo em relação a isso. O que se sabe é que quando o Obama era o presidente dos Estados Unidos, ele criticou essa decisão da Europa e agora o Trump vai querer participar desse processo de um jeito mais ativo, provavelmente de olho na própria reforma tributária que ele está preparando para aplicar lá no país dele. E enquanto isso, lá na China, a gigante Tencent anunciou que vai estabelecer um limite diário e uma espécie de toque de recolher para crianças que jogam Honor of Kings, que por sinal é o app mais rentável do mundo hoje em dia. A Tencent anunciou que a partir de agora, as crianças menores de 12 anos só vão poder jogar até uma hora por dia e que o jogo vai deixar de funcionar depois das 9 da noite, enquanto quem tiver entre 12 e 18 anos vai poder jogar no máximo 2 horas por dia. De acordo com a Bloomberg, essa decisão da Tencent veio depois de um jornal estatal chinês ter acusado a empresa de viciar as crianças nesse jogo e não fazer nada para conter isso. Essa decisão da Tencent, por sua vez, obviamente, causou bastante polêmica ontem entre os jogadores e a rejeição fez até as ações da empresa caírem coisa de 5% ao longo do dia. Pulando da China de volta para a Europa, ontem a Uber sofreu uma derrota significativa na justiça depois que o principal conselheiro da Corte da União Europeia falou que a plataforma tem sim que ser classificada como serviço de táxi lá na França. Existe um processo rolando lá no país para tentar obrigar a Uber a seguir as mesmas regras e taxas tributárias dos táxis, o que a Uber, claro, né, vem tentando evitar. Com essa recomendação, agora é bem provável que o tribunal decida no final do ano em favor do governo francês, adicionando mais essa derrota à lista aparentemente infinita de problemas para a Uber em 2017. E agora eu vou falar sobre a Samsung, que comentou o atraso da chegada da assistente virtual Bixby lá nos Estados Unidos. Numa entrevista para o jornal Korea Herald, um porta-voz da empresa falou que desenvolver a Bixby num idioma diferente do coreano está se provando mais difícil do que eles pensavam e que é por isso que a Bixby não sabe falar inglês até hoje. A matéria explica que a maior questão é uma aparente falta de dados para alimentar os algoritmos de aprendizagem computacional em inglês, mas que esse não é o único problema. Eles dizem que a comunicação entre os braços da Samsung na Coreia e nos Estados Unidos está prejudicada por causa do fuso horário e também citam que a barreira de idioma entre os funcionários dos dois países está atrasando ainda mais o projeto. Agora, ainda sobre a assistente virtual, ontem pintou lá no Wall Street Journal uma matéria dizendo que a Samsung está trabalhando numa caixa de som conectada com a Bixby embutida. O texto diz que nem mesmo a Samsung sabe exatamente quando que daria para lançar esse produto, né? Justamente porque está difícil fazer ela em inglês, e comenta que esse projeto, chamado internamente de Vega, já está em desenvolvimento lá na Samsung há mais de um ano. Na verdade, a matéria cita que antes do Vega, a Samsung já vinha trabalhando num outro projeto de caixa de som inteligente com codinome Hive. O texto diz que a intenção da empresa era anunciar o produto durante a MWC de 2015, mas vários problemas de software, incluindo de reconhecimento de voz, obrigaram a Samsung a engavetar o projeto. E agora o assunto é o serviço de hospedagem de imagens Photobucket, que resolveu mudar o plano de negócios da empresa de um jeito meio estabanado. Para quem não conhece, o Photobucket é um dos serviços de hospedagem de imagens mais usados do mundo e, em especial, muitos vendedores online dependem dele. A galera hospeda as fotos dos produtos lá no Photobucket e usa essas fotos para anunciar lá no eBay ou na Amazon, por exemplo. Até recentemente, o Photobucket era gratuito para quem usava até 2 GB, mas agora eles vão passar a cobrar $400 por ano. O problema é que, para tentar forçar a galera a assinar o serviço, nenhuma imagem hospedada lá no Photobucket está aparecendo mais em nenhum lugar na internet. Ao invés disso, todas as imagens foram substituídas por uma mesma foto, que essencialmente é um aviso que manda o usuário começar a pagar para voltar a mostrar a foto original. O pessoal defende que o serviço sequestrou as fotos e está fazendo todo mundo passar vergonha publicamente, como uma espécie de pressão para fazer a galera pagar, o que sinceramente não está muito longe da realidade, né? Comentando toda essa repercussão, o Photobucket falou que já está bem atento às reclamações de todo mundo e está fazendo o possível para tentar melhorar a situação. E enquanto isso, lá na Sony, a empresa anunciou que vai descontinuar o serviço Track ID, que era uma espécie de Shazam. A Sony falou que a plataforma vai deixar de funcionar a partir de 15 de setembro e disse que não tem um jeito muito fácil ou automático, né, de exportar as coisas que já estão registradas lá nas contas de todo mundo. Eles se limitaram a falar pra galera usar esse meio tempo para tentar refazer esse histórico de identificação de músicas manualmente em algum outro serviço e ainda recomendaram que a galera passe a usar o Shazam para fazer isso. E agora o assunto é a Microsoft, que decidiu reestruturar as áreas globais de vendas da companhia para passar a dar mais ênfase na venda de serviços de nuvem, ao invés de seguir tentando vender software. Segundo a Microsoft, agora os dois principais alvos da empresa serão os grandes clientes corporativos de um lado e os pequenos e médios clientes do outro, e como reflexo disso, segundo o Wall Street Journal, milhares de pessoas devem perder o emprego lá na empresa, no médio e longo prazo. Ontem, a desenvolvedora de GPUs Imagination Technologies divulgou o relatório anual da companhia e aproveitou para atacar a decisão recente da Apple de passar a fazer as próprias GPUs. Para quem não vem acompanhando essa história, a Apple anunciou recentemente que vai deixar de ser uma cliente da Imagination Technologies em no máximo 2 anos, justamente porque agora ela vai passar a desenvolver os próprios processadores gráficos. Isso fez as ações da Imagination Technologies despencarem da noite para o dia, porque a Apple representa hoje mais da metade do faturamento anual da companhia. Pouco tempo depois, ela anunciou que está à venda para quem quiser comprar, porque essencialmente sem a Apple ela não tem como se sustentar sozinha, e eis que agora, nesse relatório divulgado ontem, a Imagination Technologies diz que é uma pena que isso tudo esteja acontecendo justamente agora, porque 2017 vinha se mostrando o ano mais rentável da companhia até hoje. Ainda sobre a Apple, ontem a Anatel homologou aqui no Brasil aquele teclado Bluetooth que a empresa tinha anunciado durante a WWDC, que tem aquelas teclas numéricas ali na lateral. Com a homologação, a expectativa é que a Apple passe a vender o teclado por aqui nos próximos dias, mas pelo menos o preço a gente já sabe, ele vai custar R$810. E por último hoje, eu vou falar sobre a Motorola e o vazamento do Moto X4, que apareceu lá no site VentureBeat. Pra variar, quem vazou o produto foi o Evan Bless, conhecido como Evelix, e é o seguinte, o aparelho deve ser lançado pelo menos lá fora, perto do final do ano, e ele tem a tela curva ali nas bordas, tipo o Galaxy S8. Ele vai contar com um processador Snapdragon 630, tela Full HD, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço expansível, bateria de 3.000 mAh e câmeras de 16 megapixels na frente, um sistema duplo de 8 e 12 megapixels atrás. O Moto X4 vai contar ainda com leitor de impressão digital ali na parte da frente e, caso você queira dar uma espiada no design do aparelho, é só você pegar o link que eu deixei aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Teste no sistema que acabou indo pro ar por engano. De novo. Quase consegui uma notícia inteira sem errar, hein? Recorde. Com processador Snapdragon 620... 630. Aprende a contar. aqui na descrição do episódio e lá no... Ih, caiu minha água, bacana. De novo, não é a primeira vez, não será a última também.